senhores deputados. Cumprimento também, porque julgo que já nos acompanha através de videoconferência, o senhor Presidente da Associação de Diretores e Adjuntos dos Estabelecimentos Prisionais, Dr. Luís António Vaz Couto. Vamos dar início à nossa reunião da Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais, cujo primeiro ponto da ordem de trabalhos de hoje é precisamente a audição da associação. Dirigindo-me agora particularmente ao Dr. Luís Couto, julgo que está bastante dentro das áreas que são objeto da atividade da Comissão e sobre as quais iremos ouvir a Vossa Excelência. Relativamente à metodologia desta audição, eu dar-lhe-ei a palavra para uma intervenção inicial de 15 minutos, após a qual usarão a palavra por ordem decrescente os grupos parlamentares e a senhora deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira. No final desta ronda, o senhor diretor terá novamente um tempo de 15 minutos para responder às questões que sejam suscitadas pelas senhoras e os senhores deputados que usarem da palavra. Queria ainda, antes de lhe passar a palavra, agradecer muito a sua mensagem que dirigiu a esta comissão solicitando esta audição. Fizemos tudo para conseguir e conseguimos realizá-la antes do termo dos trabalhos da primeira sessão legislativa desta legislatura, na certeza de que, se não tivesse ocorrido agora, ocorreria certamente quando retomássemos os trabalhos já no início do próximo mês de setembro. Então, Sr. Dr. Luís António Vaz Couto tem a palavra para a sua intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os senhores deputados. Agradecer à Comissão o facto de nos ter recebido tão prontamente e respondido ao nosso pedido e espero cumprir o quarto de hora que o Sr. Presidente me acabou de dar e para isso vou-me socorrer aqui de uns apontamentos que fiz. Então, se o Sr. Presidente me permite, eu começaria por dizer que um estabelecimento prisional é uma unidade orgânica complexa, dado um sem número de responsabilidades que lhe são cometidas. E se, por um lado, o processo de manutenção da segurança, da disciplina e da ordem é algo que a todo momento requer uma intervenção da nossa parte, por outro lado, a nossa intervenção mais difícil, aquela que consideramos mais difícil, é a intervenção no processo de reinserção social. Aqui, ter melhores condições físicas, melhores condições que correspondam às necessidades básicas, como seja o alojamento, a higiene,
Sr. Doutor, eu peço desculpa pela interrupção, mas o seu som está a chegar aqui muito baixo. Não sei se, aproximando mais o microfone de si, se será mesmo alguma definição no seu dispositivo.
Estão-me a ouvir bem agora?
Melhorou? Ah, ou então pedem-me também se puder falar um pouquinho só mais devagar, porque o som de facto não subiu muito.
Muito bem, eu vou tentar falar um pouco mais alto.
Obrigada.
Dizia eu que o processo de reinserção social é aquele processo que nós consideramos mais difícil. Aqui ter melhores condições físicas que respondam às necessidades básicas, como sejam as condições de alojamento, da higiene, da saúde física e mental, os contactos com o exterior, a formação profissional e o trabalho, os programas de reconversão de comportamentos dirigidos à problemática criminal do indivíduo, programas estes assentes na diferenciação da pessoa, tudo isto num processo de avaliação permanente interessa-nos e muito. Tudo isto concorre para o tão falado e por vezes utilizado de forma abusiva por alguns do tema da reinserção social. É que fazer reinserção social, na nossa perspectiva, não é só dar uma palavra de conforto ou resolver um telefonema em determinado momento. Não é estar junto por estar, em contacto permanente com reclusos. A reinserção social é um processo que se promove durante um determinado tempo e que exige uma intervenção técnica especializada. Realizar esta intervenção, esta orientação e esta coordenação é da competência exclusiva da equipa diretiva dos estabelecimentos prisionais, ou seja, dos diretores e dos adjuntos. Mas mais, também a área instrumental e de apoio à gestão é da responsabilidade da equipa diretiva e, em último rácio, do diretor do estabelecimento prisional. Por tudo o que até agora foi dito, facilmente se percebe da grande responsabilidade que recai sobre a figura do diretor do estabelecimento prisional e dos seus adjuntos, já para não se falar da necessária disponibilidade inerente a esta função. Nunca será mais de dizer, até para que alguns não esqueçam, que o diretor do estabelecimento prisional é o responsável máximo do pessoal do Corpo da Guarda Prisional, que comanda, bem como é responsável máximo pela coordenação da intervenção da equipa técnica e da área da gestão de pessoal e financeira. Tudo isto num tempo de grande exigência. É a lei que confere esta competência e esta responsabilidade. Estamos num tempo em que urge dignificar a figura do diretor e do adjunto do estabelecimento prisional. A este título, permito-me perguntar como é possível que hoje exista nos EPs, nos estabelecimentos prisionais, outras categorias profissionais que conseguem ter um rendimento mensal superior ao que é oferido pelos diretores dos estabelecimentos prisionais, que é o máximo responsável por todas as atividades do estabelecimento prisional. Como é possível que os adjuntos dos estabelecimentos prisionais não tenham um instituto remuneratório e vençam pela categoria profissional de origem? Aliás, basta-nos ver a lei. Se nós pegarmos no Código de Execução de Penas e Medidas Privativas de Liberdade e se lermos o número 2 do artigo 11º, é clara a lei ao dizer que os cargos de diretor e subdiretor de estabelecimento prisional, até então agora não criados, são providos por escolha por despacho do Ministro da Justiça, sob proposta do Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, sendo equiparados para todos os efeitos legais a dirigentes intermédios de primeiro e segundo grau, respectivamente, coisa que não acontece. É que, ao juntar ao facto de se juntarem penas privativas de liberdade em muitas estruturas seculares, que com muitas dificuldades e habilidades de adaptação por parte dos diretores dos EPs, lá vão respondendo às exigências atuais, junta-se a falta de pessoal e não só do Corpo da Guarda Prisional, embora este seja gritante. Relembro a Comissão de que temos, nos próximos 4 anos, centenas de guardas prisionais que vão passar à sua aposentação. E não se figuram cursos que tapem essas saídas em número de pessoas. Temos, eventualmente, ainda sem a certeza, de se iniciar um curso de formação para guardas prisionais em setembro para 120 elementos. Mas também técnicos superiores de reeducação e pessoal administrativo. Hoje, se queremos investir, de facto, na socialização e nos planos de intervenção, temos que ter gente especializada. E não é o caso, temos muito pouca gente especializada para podermos deitar mão a esta intervenção técnica que é necessária. A juntar a tudo isto, a falta de orçamento para despesas de funcionamento corrente e a falta de respostas às situações, cada vez em maior número, que nos chegam todos os dias pela porta dentro, de situações de saúde mental, de reclusos que são claramente área da psiquiatria, mas que não são considerados inimputáveis e que nos vêm parar aos regimes comuns de cumprimento de execução de pena. E tantas outras dificuldades, tudo isto sobre a responsabilidade da figura do diretor do estabelecimento prisional. Hoje, e bem, o sistema prisional caminha no sentido da humanização e racionalização das penas. O tratamento penitenciário está cada vez mais a par da realidade social e cada vez mais se pretende que os programas de intervenção sejam adequados e respondam às necessidades de reinserção social. Os direitos e os deveres do recluso previstos na lei concorrem para esta promoção da reinserção social e estão de acordo com as orientações internacionais. Diria mesmo a este propósito que o mais difícil é, muitas vezes, fazer cumprir com os deveres. E isto, podemos dizê-lo, acontece muitas vezes por dificuldades e ou deficientes capacidades de intervenção do pessoal. Neste ponto, urge investir em planos de formação profissional que acompanhem as exigências da intervenção atual. É verdade que, por vezes, confrontamos no nosso cotidiano profissional com aquilo que podemos designar o absurdo. Muitas vezes os reclusos não hesitam em se colocar em perigo se a sua vontade não se for satisfeita. Isto exige de nós, mais uma vez, a todo o tempo, uma gestão eficaz das situações de crise. Ao contrário do que alguns apregoam, tentando que uma mentira muitas vezes repetida se torne verdade, são de facto o diretor e os seus adjuntos de estabelecimentos prisionais que mais tempo semanal dedicam à atividade em meio prisional e, por isso, mais tempo dedicam à população reclusa. Isto sem qualquer retribuição. Eu recordo, a título de exemplo, a Comissão só de que não há, nós não lidamos com processos, essencialmente, nós lidamos com a vida das pessoas. Lidamos com a vida das pessoas e com o processo de liberdade das pessoas. E isto não requer da nossa parte o pensarmos no tempo que despendemos na nossa atividade. E por isso é normal que os estabelecimentos, que os diretores de estabelecimentos prisionais passem várias horas para além dos 35, das 35 horas semanais que a lei lhes confere. Nós passamos mais do dobro deste tempo sem termos nenhuma contrapartida a não ser a nossa dedicação ao trabalho. Só isto tem permitido que as políticas de reinserção social tenham sofrido nos últimos anos uma atualização e uma melhoria significativa em prol da população reclusa. Aproveitamos também para lembrar que foi criada a carreira de administrador prisional em 2001, que nunca foi regulamentada, nem criado o conteúdo do curso de formação profissional previsto na lei para os diretores de estabelecimentos prisionais. O cargo de diretor de estabelecimento prisional é provido por escolha do despacho do membro do governo responsável pela área da justiça, diante de trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado. Licenciado, dotado de competências técnicas e aptidão para o exercício de funções, com mínimo de 6 ou 4 anos, e com experiência profissional. Estamos a falar de uma atividade de especial desgaste físico e psicológico, de risco e de disponibilidade permanente, pois trata-se de um desenvolvimento de uma atividade direcionada para a população prisional, associada muitas vezes à criminalidade grave e organizada e ao contacto permanente com indivíduos de alta perigosidade em espaços fechados e ambientes hostis. É por isso tempo também agora de reivindicar que seja um cargo reconhecido e devidamente remunerado. O diretor da UEP é o superior hierárquico do pessoal civil e do Corpo da Guarda Prisional. Pelo que não entendemos nem percebemos que os chefes do Corpo da Guarda Prisional tenham um estatuto de aposentação que não é aplicado aos diretores. Com efeito, enquanto elementos do Corpo da Guarda Prisional, e bem, atingem as condições de aposentação aos 60 anos de idade. Os diretores dos estabelecimentos prisionais que os comandam só atingem a idade limite do regime geral, ou seja, 66 anos e 6 meses. Por isso, vimos há algum tempo propondo que se recupere o valor da penosidade, sendo este descontado para efeitos de idade de aposentação. Seja atribuído ao diretor, aos diretores de estabelecimentos prisionais, o subsídio de comando, pois exercem-no a todo o tempo e todos os dias, à semelhança do que acontece noutros serviços, atenta à complexidade de gestão atualmente exigida, nomeadamente pela responsabilidade da organização das diversas áreas de gestão, segurança, reclusos, pessoal, financeira, técnica e serviços clínicos. Aliás, é a mesma lei que determina e lhe dá essa competência. Se virmos a portaria 286/2013, temos no seu artigo 2 as estruturas e as atividades que cabem aos estabelecimentos prisionais ao ser dirigidas por este diretor, que é tão só quatro áreas: a área de administração e apoio geral, a área de execução de penas e jurídica, a área de tratamento prisional e prestação de cuidado de saúde e a área da vigilância e segurança. Estas áreas obrigam a uma maior tecnicidade e dispêndio de muitas horas de trabalho para além do horário normal de trabalho diário, como já referi. Mas também os adjuntos dos diretores são designados por despacho do membro do governo responsável pela área da justiça, sob proposta do diretor-geral, em regime de comissão de serviço. Para além de coadjuvarem os diretores na gestão dos EPs, exercem funções de substituto nos impedimentos e ausência do diretor. Contudo, e apesar da responsabilidade das funções desempenhadas, o adjunto oferece vencimento de categoria de origem, pelo que também propõe que a equiparação do seu vencimento seja feita aos coordenadores de equipa de reinserção social acrescido dos respectivos subsídios. Por outro lado, continua sem perceber por que razão, debaixo do mesmo teto, ou seja, da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, os técnicos superiores de reeducação e o outro pessoal da área dos serviços prisionais recebam um subsídio de risco e os técnicos superiores de reinserção social e o outro pessoal da área de reinserção social receba um ónus de função substancialmente superior. Aproveitamos para, uma vez mais, lembrar a Vossas Excelências a falta de investimento público, quer ao nível de recursos humanos, quer de infraestruturas e meios materiais, com um enfoque especial no parque automóvel, nomeadamente viaturas solares e ligeiras. Não é, eu diria, suficiente falar e dizer que é diária as nossas avarias nas estradas com gente que transportamos para tribunais e que fazemos e que temos que fazer ter, em determinados momentos, presente um tribunal. Agradeço mais uma vez a disponibilidade da Comissão em nos ter ouvido e estou ao dispor dos seus deputados.
Eu é que agradeço em nome da subcomissão esta sua intervenção inicial e vamos então agora dar início à nossa ronda com a intervenção do Partido Socialista, a senhora deputada Cláudia Santos, a quem dou desde já a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cumprimento particularmente o Sr. Dr. Luís Couto, que aqui representa a Associação de Diretores e Adjuntos dos Estabelecimentos Prisionais, e agradeço os contributos que nos trouxe e as preocupações que nos transmitiu relativamente a vários aspectos muito relevantes, nomeadamente os atinentes ao estatuto remuneratório ou à necessidade de admissão de novos agentes no setor penitenciário, assim como à necessidade de mais técnicos para intervenção especializada. Teremos em conta essas preocupações, mas eu gostaria de dar particular ênfase nas perguntas que pretendia dirigir-lhe à afirmação inicial que fez e que merece a nossa total concordância, de que a reinserção social é o problema e o processo é o processo mais difícil. Concordamos com essa afirmação, é o processo mais difícil e é seguramente o grande desafio do nosso sistema de execução de penas privativas da liberdade. E, tendo isso em mente, e tendo em mente aquela que é a finalidade da própria execução da pena privativa da liberdade, gostaria muito de ouvir a opinião do Sr. Doutor sobre dois aspectos que têm merecido a nossa reflexão no âmbito do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Um prende-se com a possibilidade ou a utilidade que pode ter a introdução de um sistema de remissão de penas no nosso direito sancionatório, à semelhança do que acontece em outros ordenamentos jurídicos. Gostaríamos muito de ouvir a opinião do Sr. Doutor sobre isso. Há vários países, alguns até que nos são próximos, que admitem a possibilidade de o trabalho prisional condicionar uma remissão de dias de pena. Enfim, os modelos variam, mas num dos exemplos de que me recordo, três dias de trabalho prisional permitem a remissão de um dia de pena. Gostava de ouvir sobre a utilidade ou a possibilidade de esta ser uma solução a introduzir no nosso ordenamento jurídico, sendo certo que a possibilidade de se admitir esta solução de remissão pressupõe que haja trabalho prisional para todos os reclusos que queiram prestá-lo. E, portanto, gostaria também de o ouvir sobre as condições que atualmente temos relativamente à possibilidade de os reclusos prestarem trabalho em contexto prisional, enquanto elemento fundamental para lhes oferecer uma possibilidade de ressocialização. Um outro aspecto sobre o qual gostaria de o ouvir tem a ver com o sistema de vigilância eletrónica. O Sr. Diretor-Geral disse-nos aqui em audiência recente que temos um sistema particularmente evoluído, e eu concordo com essa afirmação. Acho que a vigilância eletrónica permitiu retirar pessoas dos estabelecimentos prisionais que não precisavam de estar totalmente privadas da liberdade em contexto prisional, e ando há algum tempo a pensar sobre se não poderia admitir-se um alargamento dos prazos durante os quais a pena é cumprida em casa, através da vigilância eletrónica, se seria possível alargar a duração dessa privação de liberdade, ampliando o âmbito geográfico em que o condenado pode mover-se quando se recorre à vigilância eletrónica. Portanto, estes dois assuntos têm merecido a nossa reflexão: remissão, sim ou não? Vigilância eletrónica, podemos alargar os limites do modelo que temos? E teríamos muito gosto em ouvir a opinião do Sr. Doutor sobre estes tópicos, reiterando o agradecimento pela disponibilidade que manifestou em participar nos trabalhos desta subcomissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao PSD. Usará da palavra a Sra. Deputada Mónica Quintela, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Boa tarde, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Dr. Luís Vaz Couto, cuja intervenção ouvi com particular atenção. Não posso estar mais de acordo com a referência às questões da reinserção social. São efetivamente questões prementes do nosso ordenamento jurídico, da nossa sociedade. Tenho dito muitas vezes, em vários fóruns, quem é que o sistema prisional nos devolve no final do cumprimento da pena, quem é que nos devolve, preocupa muito a reinserção social. A minha experiência, mesmo profissional e naquilo que vejo, é que a reinserção social não está a funcionar em Portugal. Perguntava ao Sr. Diretor como é que estão a dar cumprimento ao artigo 91 do Regulamento Geral de Estabelecimentos Prisionais, designadamente dos programas para reclusos. Preocupa-nos muito e queria saber como é que estão a ser desenvolvidos, porque inclusive já foi feita esta pergunta à Sra. Ministra da Justiça, que também não nos conseguiu responder, quais os conteúdos dos programas, por exemplo, para agressores de violência doméstica, e nós sabemos que, em termos de pena acessória, os tribunais estão a condenar os reclusos, os arguidos, no cumprimento de frequência de programas de violência doméstica, também dos programas de segurança rodoviária. Tenho a informação e o conhecimento de que são programas que são caros, são onerosos para quem os queira frequentar. Portanto, a pessoa que tenha sido condenada a frequentar esses cursos, os da segurança rodoviária, tem tido dificuldade em pagar esses mesmos cursos. E tudo isto também faz parte da reinserção e da recuperação social. Queria perguntar também como está a situação da pandemia e da Covid nos estabelecimentos prisionais e se os planos de readaptação e se os planos de reinserção estão a ser postos em prática. Também se nos consegue falar, quais os resultados desses programas e qual a sua adesão, porque sabemos que o recluso tem que consentir na sua frequência para poderem ser postos em prática. Também se nos pode falar das taxas de reincidência nas pessoas, nos reclusos que frequentaram esses programas. E também dizer-lhe que não posso estar mais de acordo quando refere agora naquilo das questões que, consonantes concretamente à Associação dos diretores e adjuntos de estabelecimentos prisionais, nas questões que aqui nos trouxe, relativamente à questão do estatuto remuneratório, sabemos que remete diretamente para a remuneração de origem, que não pode ser superior ao ordenado do Primeiro-Ministro. Sabemos também que não há formação profissional, faz todo o sentido que haja formação profissional nesta área, de resto impõe-se que haja formação profissional, não se percebendo sequer como é que não há, porque nós sabemos que os diretores são nomeados em regime de comissão de serviço. Agora também os guardas prisionais também podem ser nomeados para diretores de estabelecimentos prisionais e se calhar são pessoas com muito conhecimento prático do seu funcionamento. A realidade prisional, e quem a conhece, é muito dura e é necessário efetivamente dar cumprimento a tudo o que está não só no Código de Execução de Penas, mas também no próprio Regulamento dos Estabelecimentos Prisionais. E é um mundo inteiro que está à margem da sociedade e que, se tivéssemos tempo para fazer esta, colocar várias questões, estaríamos aqui a tarde inteira. Também, por fim, queria perguntar como é que estão a fazer a reinserção social em estabelecimentos de alta segurança, como, por exemplo, o estabelecimento prisional de Monsanto, em que os reclusos estão 22 horas por dia presos nas suas celas, em que não há um refeitório, em que fazem as refeições dentro das celas, em que inclusive é no dia de Natal não podem confraternizar todos e fazer uma reunião, sabendo, claro, que é um estabelecimento de alta segurança, mas como compatibilizar situações como, por exemplo, Monsanto com a reinserção social. Sabemos também que em Monsanto as visitas só podem ser feitas através de vidros, portanto não têm contacto físico, e os reclusos têm uma visita por ano alargada a uma hora e meia com dois familiares de referência que podem ser estendidos a duas crianças, e que, sendo que podem escolher uma situação festiva como o aniversário ou o Natal. Eu confesso a minha perplexidade em compatibilizar estas normas, que são absolutamente inconcebíveis, com todo um sistema de reinserção social, de educar para o direito, de direitos, liberdades e garantias, e também por isso, interligando e conexionando a intervenção que o Sr. Diretor, que o Sr. Doutor fez, também a formação ou a falta dela dos próprios estabelecimentos, dos próprios diretores de estabelecimentos prisionais para lidar com todo este mundo que é muito complexo, é um mundo muito violento, lidamos com alta criminalidade, com criminalidade altamente organizada e por isso todas estas questões que coloco e que gostaríamos de ser respondidas e que o Grupo Parlamentar do PSD está, obviamente, na disposição de, e tem como prioritário e na disposição de ajudar a resolver todas estas situações. Muito obrigado pela tolerância do ponto, Sra. Coordenadora.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Usará agora da palavra em representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Manuel Pereza. Faça favor.
Muito obrigado. Eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar o Sr. Dr. Luís Couto. E queria dizer três coisas rápidas. A primeira é que, bom, os diretores dos estabelecimentos prisionais evidentemente não são os responsáveis pela execução e pela concessão da política geral para o sistema prisional e, portanto, não se lhes pode assacar responsabilidade por aquilo que está a montante destas pessoas. Mas é verdade que no dia-a-dia todas as vicissitudes que decorrem num estabelecimento prisional, que pode aliás existir num clima de perfeita normalidade e tranquilidade 364 dias e meio por ano, mas que no meio dia que falta possa ocorrer uma qualquer situação menos canónica e imediatamente é sobre o diretor do estabelecimento prisional que recai todo um conjunto de, todo um peso, toda uma crítica social e mediática que é, digamos, absolutamente, enfim, arrasadora. Pode ser arrasadora. Isto para dizer que, sim, é muito importante que cada vez mais os diretores ou as diretoras de estabelecimentos prisionais tenham uma formação mais exigente, com valências várias, porque são várias as dimensões que são convocadas no exercício cotidiano da função de diretor de um estabelecimento prisional, e a sua carreira deve, evidentemente, ser objeto de atenção por parte de quem quer ter um sistema prisional adequado às exigências do nosso tempo, não é? E, portanto, isso significa, evidentemente, ter a capacidade de mobilizar recursos para atender àquilo que é não apenas uma remuneração, mas uma dignificação da carreira que está longe de acontecer no nosso tempo. Portanto, esta é a primeira parte, primeira nota que eu queria ter. A segunda nota são duas reflexões avulsas que, naturalmente, trago, tendo em conta aquilo que já foi perguntado nas duas intervenções que me antecederam. E, portanto, dizendo que aquilo que foi referido pelas duas senhoras deputadas que me antecederam é de grande relevo e, portanto, não quero disputar isso. Mas há duas coisas que creio que um diretor de um estabelecimento prisional nos pode ajudar a refletir a partir da sua experiência nesse exercício. A primeira tem a ver com a questão das comunicações dos reclusos com o exterior. Tem sido um problema, enfim, frequentemente trazido à colação e creio que todos sabemos que o atual diretor-geral da reinserção e dos serviços prisionais tem tomado posições públicas no sentido de encontrar uma fórmula diferente daquela que hoje prevalece, que é uma fórmula proibicionista, absoluta, digamos, e encontrar, portanto, mecanismos de alguma flexibilização, enfim, prudente, naturalmente, desta questão. Eu queria saber, a partir da experiência que o Sr. Dr. Luís Couto tem, uma experiência larga como diretor de estabelecimentos prisionais, que sensibilidade tem para este problema e qual é a sua visão, destas coisas. Naturalmente, respeitando que, enfim, tem uma obediência hierárquica, com certeza, e, portanto, não o quero pôr em situação que seja desconfortável, mas gostaríamos de ouvir a sua reflexão. E, finalmente, a terceira questão tem a ver com um problema que já foi trazido por nós e certamente todas e todos estaremos certamente de acordo que é um problema interessante, que é o problema da dimensão dos estabelecimentos prisionais. E é muito interessante perceber qual é a sensibilidade, acho eu, muito importante saber qual é a sensibilidade de um diretor de um estabelecimento prisional para isto, porque nós parece haver uma tendência para criarmos estabelecimentos prisionais em reduzido número e com uma população albergada, digamos assim, internada, enfim, com alguma dimensão de largas centenas, não é? E, portanto, a pergunta que lhe queria colocar é se, a partir do seu posto de observação, esta tendência que está aí e que é muito marcada, por exemplo, no programa para 10 anos, aprovado em 2017, para o sistema prisional, se não seria mais avisado termos, digamos, caminharmos para uma solução de estabelecimentos prisionais de pequena dimensão, com muito maior proximidade relativamente às comunidades familiares e de residência, etc. Enfim, regressando um bocadinho à velha cadeia da comarca e que, portanto, de alguma maneira é, digamos, um elemento da própria rede social que está estabelecida localmente. Bem sei que se levanta a questão dos recursos e, portanto, que há aqui um constrangimento, enfim, inultrapassável, mas que, de qualquer maneira, enfim, do ponto de vista de concepção de políticas para o sistema prisional, creio que a reflexão que o Sr. Doutor nos possa trazer é muito importante. Volto a agradecer a sua intervenção e agradeço a tolerância do tempo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passo agora a palavra à Sra. Deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, com a qual terminaremos esta ronda. Tenha a palavra, Sra. Deputada, faça favor.
Sim, senhora. Portanto, eu inicio por cumprimentar a senhora Cura, e obviamente igualmente cumprimentar ao senhor doutor Luís Couto e agradecer os seu contributo. Efetivamente, quando nós concordamos de uma maneira quase unânime do enorme desafio da reinserção social e até concordamos de que ela não é necessariamente eficaz. Nós estamos a assumir e a aceitar que efetivamente não existe uma eficácia no sistema de encarceramento. Ou seja, é exatamente a reinserção social o resultado que se espera de indivíduos que nós condenamos oficialmente e que nós metemos em cadeias e metemos em estabelecimentos institucionais, alegando sucessivamente de que isso efetivamente é o caminho para a melhoria do seu comportamento, para aumentar as hipóteses do melhor relacionamento com a sociedade. Então, se a reinserção
social, ela está sucessivamente a ser olhada enquanto ineficaz, então isto, ou nós efetivamente iniciamos a encontrar alternativas que nos dê uma maior eficácia na correção dos comportamentos, ou e exatamente dando ênfase a um aspecto a que referiu, não estará isto associado à inexistência ou à escassez de acompanhamento em termos de saúde mental de cada um dos indivíduos em grados. Como é que o Estado avalia, como é que as instituições avaliam quem efetivamente necessita de acompanhamento mental ou quem não necessita de acompanhamento mental? Porque na minha ótica, que é uma ótica de alguém que não é especialista, na área, a minha tendência era considerar que qualquer indivíduo que esteja encarcerado necessita imperterivelmente de um acompanhamento mental regular. E era isto.
Muito obrigada, Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. Concluída que está esta ronda, eu daria então novamente a palavra ao Sr. Presidente da Direção da Associação de Diretores e Adjuntos dos Estabelecimentos Prisionais, Dr. Luís Couto, para a resposta às questões das senhoras e dos senhores deputados. Disporá para o efeito de um tempo de 15 minutos. Muito obrigada. Sr. Presidente, eu não sei se tem o seu microfone ligado.
Eu penso que me está a ouvir agora, Sr. Presidente.
Estamos sim, faça favor.
Eu agradeço as questões que os Srs. Deputados me colocaram. Irei tentarei responder a todas elas, sendo certo que algumas são do foro de decisão política e, portanto, não compete à Associação de Diretores. Poderemos ter uma opinião sobre elas, mas não decidir sobre as mesmas. Eu começaria pela intervenção da Sra. Deputada Cláudia Santos, do PS, que coloca basicamente duas questões. Uma delas, o alargamento da utilização dos meios de vigência eletrónica na execução da pena, e uma outra sobre a questão da remissão do tempo de pena pelo efeito do trabalho. Relativamente à questão da utilização da vigência eletrónica, não é, eu vou tentar dar-lhe, eu diria aqui, Sra. Deputada, e permita-me que seja assim, dar-lhe mais a minha opinião sobre isto, porque é uma questão de política de fundo e, portanto, não depende da Associação de Diretores, mas não é a Associação de Diretores, nem são os diretores dos estabelecimentos prisionais que tutelam diretamente esta área. Portanto, nós limitamos-nos a trabalhar e a dirigir a execução de pena privativa de liberdade, o que não acontece com o sistema de vigilância eletrónica, que não é diretamente connosco. De qualquer maneira, é verdade que o sistema de vigilância eletrónica tem uma capacidade enorme de progressão e de adaptação. Assim foi desde o início do projeto, que paulatinamente deixou de ser para controlar o excesso de prisão preventiva, para hoje em dia poder controlar não só a adaptação à liberdade condicional, como também algumas penas de prisão na habitação. E, portanto, aqui, de facto, o que me parece é que poderá haver até programas, alguns programas piloto, dirigido diretamente a algumas problemáticas criminais e que poderão produzir efeito e aí sim alargar toda esta aplicação. Estou-me a lembrar, por exemplo, por toda a Europa, a vigilância eletrónica controla os chamados hooligans do desporto e nós, em Portugal, podíamos perfeitamente ter já um programa de vigilância eletrónica dirigido a este tipo de comportamento, que é disruptivo na nossa sociedade. E, portanto, eu acho que sim, que a vigilância eletrónica tem potencialidades e tem grande capacidade de alargar e de se estender a novas aplicações. Mas também é verdade que o próprio sistema prisional, sem a vigilância eletrónica, poderá caminhar noutro sentido. Nós temos alguns ordenamentos jurídicos prisionais na Europa que prevêem fases do cumprimento de pena diferentes ou inexistentes em Portugal e que também permitem que em liberdade se cumpra a pena, estando sob a tutela do serviço de execução de penas privativas de liberdade. Estou, por exemplo, a falar do chamado grau 3, existente no ordenamento jurídico espanhol, em que é um pouco parecido, mas mais alargado do que os nossos regimes abertos no exterior, em que permitem que presos cumpram pena numa fase terminal da sua execução, já em liberdade, por exemplo, em casas de saída ou em apartamentos de acolhimento, em que aí é preparada não só a liberdade dele, mas também a iniciação ao trabalho ou à formação profissional. E, portanto, eu penso que no futuro poderíamos caminhar também para aí. Depois, a questão do trabalho. A questão do trabalho, de facto, é algo que é assumido, não é nada novo que eu vou dizer, que os estabelecimentos prisionais não têm capacidade de dar trabalho a todos os reclusos, a todos os internos que cumprem pena. E, portanto, eu vejo com alguma dificuldade que haja aqui abrir, do ponto de vista legal, uma porta que só serve a alguns. E também é verdade que alguns ordenamentos que já tiveram esta questão da remissão do trabalho abandonaram, porque temos outras formas de o fazer. Nós, no ordenamento jurídico português e no Código de São de Penas e Medidas Privativas de Liberdade, temos as medidas de flexibilização da pena que já nos permitem aqui ter aqui uma porta de saída e de experiência para que, em avaliação conta sobre o comportamento do indivíduo e a possibilidade dele voltar ou não a cometer crimes, se possa reduzir a pena substancialmente a esse mesmo indivíduo. Estou-me a lembrar da adaptação à liberdade condicional, que pode ser solicitada e pode ser concedida um ano antes do meio da pena, e depois tem outros marcos temporais também. Mas estou-me a lembrar também das medidas de flexibilização da pena, em que, portanto, por esta via também temos a possibilidade de reduzir a pena, ou a execução da pena destes indivíduos, aqueles que todo o sistema pensa estarem já aptos para a convivência social, para a convivência em comunidade, em liberdade, sem cometer crimes. E, portanto, eu diria que é mais uma possibilidade. Penso que tem este problema de não poder encontrar em todo o sistema prisional resposta para todos os reclusos que estão a cumprir pena no próprio sistema. Nós diretores, temos falado alguma coisa sobre esta matéria e pensamos que é mais importante, de facto, são os programas de reconversão de comportamento, desde o início da atuação destes mesmos programas dirigidos à componente criminal do indivíduo que cometeu um determinado crime, e também somos apologistas da progressividade do cumprimento da pena. Relativamente às questões que a Sra. Deputada Mónica Quintela colocou, eu diria o seguinte. De facto, os programas não estão todos os que existem em todos os estabelecimentos prisionais. Hoje temos o programa de violência doméstica e, como sabe, o PAVD foi um programa começado nos anos 2008 na reinserção social e que se alargou a todo o país. Já está também dentro do sistema prisional, embora apenas em funcionamento em alguns estabelecimentos prisionais. em alguns EPs em fase piloto. Agora, também temos que... os programas dirigidos aos crimes estradais, esses sim estão em funcionamento, quase, eu diria que não funcionam em todos, mas em quase todos os estabelecimentos prisionais, e estão a funcionar em perfeitas condições. No início, sim, e no que toca à reinserção social, havia uma contribuição por parte do formando que executava ou que estava nesse programa de pagar a componente privada, porque havia a colaboração, nomeadamente do ACP. No que toca aos estabelecimentos prisionais, essa parte não é paga, portanto é toda feita dentro do estabelecimento prisional, e essa parte e essa componente do próprio formando em pagar uma determinada parte do programa não se coloca. Portanto, eu diria que nem todos os programas estão a funcionar em todos os EPs, mas também nem todos os programas estão a funcionar em todos os EPs, porque nem todos os estabelecimentos prisionais têm capacidade técnica de desenvolver todos os programas. Não vale a pena fazer programas se, eu diria que há aqui três critérios obrigatórios. Primeiro, haver alguma dimensão do número de pessoas que podem incluir o programa para que o programa arranque. E por isso, haverá alguns estabelecimentos prisionais, pela sua própria dimensão, que terão sempre muita dificuldade em executar programas, porque não têm gente suficiente para ser incluído no programa e para o programa ter eficácia. E ter resultados finais positivos. Depois, não há técnicos em quantidade para que todos os programas sejam desenvolvidos em todo o lado. E aí fazem-se escolhas. E alguns estabelecimentos prisionais estão a dirigir as suas escolhas consoante o número de pessoas que têm com um determinado tipo de criminalidade, um determinado tipo de crime cometido, e estão a fazer a opção de fazer formação aos seus técnicos para que esse programa seja desenvolvido. E é por essa porta que nós temos evoluído. O que eu digo também é que os programas são uma coisa recente. Recente no panorama prisional português. E eu, quando digo recente, digo nos últimos 15 anos. Os programas, o grande investimento de programas, tem sido feito nos últimos 15 anos. Não só na área prisional, como na área da reinserção. Eu diria que a componente forte de desenvolvimento de programas deu-se, nomeadamente, a partir de 2005. Isto significa que estamos no início de um caminho, que é o caminho que temos que cruzar. E até para poder responder, e aqui metia também a questão que a Sra. Deputada Joacine Catá Moreira colocou, que é se a reinserção social é ineficaz. A reinserção social não é que seja ineficaz, eu diria que cada vez mais se está a tornar eficaz. O problema é que nós trazemos uma dívida muito grande de trás. Ela era de facto muito ineficaz e nós nos últimos anos temos recuperado essa ineficácia, e hoje a resposta, pese embora a criminalidade seja mais evoluente, mais violenta, mais evoluída e até mais agressiva, mas também é verdade que as respostas de reinserção social são cada vez tecnicamente mais bem preparadas, são melhores, a resposta é melhor e os resultados também são mais positivos. Eu não posso dizer, como não posso dar números sobre a reincidência à Sra. Deputada Mónica Quintela, é porque não há estudos em Portugal sobre a reincidência no que toca à execução de pena privativa de liberdade. E não há, na minha perspectiva, por uma única razão. São estudos que levam muito tempo a fazer e nem sequer as entidades de ensino superior lhe pegam nesta matéria. E era bom que pegassem, porque também, de facto, não cabe só aos serviços prisionais ter que olhar com atenção estas matérias. Há outras áreas que deviam e podiam pegar nestas matérias também, a começar pelas universidades. E começava há mesmo muito pouco quem pegue nestas situações. E, portanto, não tenho números, lamento não poder dar estes números, mas não tenho. Relativamente à pandemia Covid-19, dizer-lhe que, felizmente, até agora não há situações na comunidade prisional de infecções. Isto tem dado um trabalho imenso. Eu costumo dizer que temos tido uma sorte que tem dado muito trabalho, mas tem tido os seus resultados. O nosso processo, o nosso projeto, o nosso plano de contingência começou muito cedo, mal se iniciou todo este trabalho de avaliação de introdução de ter chegado o vírus a Portugal, e se calhar por isso até agora temos tido os resultados que temos. Não se conhece até ao dia de hoje, de manhã, não tinha nenhuma informação de nenhum sítio onde houvesse um único infectado. Profissionais, sim, alguns, e é com esses que nós temos tido maior cuidados, porque são esses que podem trazer para o interior do estabelecimento prisional o vírus e podem infectar a comunidade prisional. Até agora, felizmente, não tem passado dos profissionais. Nós continuamos com o nosso plano de contingência ativo, rigoroso, e mesmo com o início das visitas, que já começaram há cerca de um mês, continuamos com esta meta de zero infectados. Agora, claro, com alguns procedimentos que gostaríamos que não fossem existentes. Desde logo a começar por termos biombos anti-Covid que façam a separação entre o público visitante, ou seja, a comunidade que vem visitar a comunidade prisional, os seus familiares, os seus filhos, e claro, naturalmente gostaríamos que tradicionalmente a visita fosse uma visita em que permitisse o contacto, mas neste momento não é possível. Até agora, como digo, e é com grande satisfação que posso dizer à Comissão que não temos até agora nenhum resultado positivo de infecção de Covid-19. Pegando em duas questões que foi colocado pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza, eu diria o seguinte: eu comungo inteiramente há muitos anos, e se me permitir até usar um pouco da minha experiência. Eu lembro-me do tempo em que eu era diretor e controlávamos a chamada telefónica e o momento da chamada telefónica. Lembro-me dessa fase em que o recluso saía da zona prisional, vinha para aquilo que tradicionalmente se diz, para cada gradão, e registava o seu número de telefone. O digitalizar do número de telefone era assistido, não era assistido, já não sou desse tempo, de ser assistida a chamada. Isso não, já não sou desse momento. Mas todo o tempo em que se assistia à digitalização do número de telefone. Felizmente isso hoje não acontece, os telefones estão na zona prisional, o recluso tem, como sabe, um cartão, tem digitalizado 10 números de telefone e mais todos os dos seus advogados, e pode fazer as 3 chamadas neste momento por dia para o exterior. Agora comungo com esta ideia de que não há necessidade de ter 3 chamadas ou 10 chamadas por dia. Não vejo porque é que não há de ter as chamadas que o recluso pretende ter, não vejo porque não, mas vejo que deva saber-se para que, não naquela chamada em concreto, mas para quantos números ele telefona e para que números. Nós temos vários crimes cometidos por telefone dentro dos estabelecimentos prisionais. E, portanto, eu acho que as chamadas controladas não, de todo. O número de chamadas acho que deve ser ilimitado. Acho que não há condições técnicas para que isso se faça. Acho que, de alguma maneira, é possível, desde que o recluso peça, introduzir-lhe o número num cartão virtual para que ele possa fazer essa chamada. E, portanto, eu diria que é bom que se alargue a comunicação com o exterior, da mesma forma que se alargue o contacto com o exterior. Relativamente à dimensão dos estabelecimentos prisionais, com toda a franqueza e clareza, lhe digo que, dos estudos internacionais, daquilo que, da nossa relação institucional com outros colegas do mundo prisional europeu, cada vez mais, e também mais uma vez olhando para a experiência espanhola, os colegas cada vez mais dizem que o modelo de grande, de massificado, de um número grande de reclusos em estabelecimentos prisionais, não funciona da mesma forma, da boa maneira como funcionam os estabelecimentos de média dimensão. Eu acho que os estabelecimentos de média dimensão são aqueles para onde se deve caminhar. São os estabelecimentos que nos permitem tratar o recluso pelo nome e não pelo número. Ao contrário também do que se vai dizendo, que é o número que impera, não é o número que impera. Eu, da minha experiência, já lá vou há alguns anos, não trato nenhum preso, nunca tratei nenhum recluso por nenhum cidadão que é recluso por número, sempre por nome. E se nós tivermos estabelecimentos prisionais de média dimensão, permite perfeitamente aos profissionais saber o nome de todas as pessoas. Isto é um exemplo que diz bem o que é um estabelecimento de média dimensão, de uma grande dimensão. Diria também que o exemplo das antigas comarcas é provavelmente um exemplo muito penoso e num país como Portugal, em que tudo é perto, provavelmente não se justifica. Agora, haver estabelecimentos bem localizados, modernos e que permitam, por um lado, a existência de um número suficiente de recursos que permitam grupos para realizar programas de reconversão de comportamento. E, ao mesmo tempo, que permita um seco convívio entre reclusos e os trabalhadores, seria o desejável no futuro. Eu penso que, basicamente, consegui abrigar todas as questões que me colocaram. Se me esqueci de alguma, peço desculpa, mas estou disponível para responder àquilo que eu não respondi, entretanto, Sr. Presidente.
Muito obrigada ao Sr. Doutor. Tenho aqui uma interpelação da Sra. Deputada Mónica Quintela, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Gostaria que o Sr. Presidente respondesse, que o Sr. Doutor Luís Couto respondesse. Eu disse uma frase que foi: a reinserção é da competência e responsabilidade da equipa diretiva e em última rácio do diretor de estabelecimento prisional. E nessa medida, perguntei-lhe o que é que entendia sobre a questão da reinserção social e sobre a metodologia num estabelecimento de alta segurança como o estabelecimento de Monsanto, prisional de Monsanto. E, com certeza, o Sr. Doutor esqueceu-se, se poderia responder a estas questões, Sra. Coordenadora. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se o Sr. Dr. Luís Couto consegue, num tempo curto, uma vez que já ultrapassamos largamente os tempos desta audição, responder à questão que a Sra. Deputada Mónica Quintela colocou na sua interpelação e que, no fundo, se prende com uma questão que a Sra. Deputada tinha abordado e a que o Sr. Diretor não respondeu.
Bem. Não foi propositado, não respondi, mas não foi propositado, foi mesmo por esquecimento, passou-me. Mas queria dizer o seguinte: a política de reinserção social e que define a categorização dos estabelecimentos prisionais não é da competência dos diretores. Como sabe, o funcionamento do estabelecimento prisional de alta segurança de Monsanto também não nos compete a nós. Dirigimo-lo nos termos estritos que a lei prevê, mas posso dizer que, como sabe também, o EP de Monsanto não é um EP, será para cumprir tempos, determinados períodos de tempo de execução de pena. Não é o EP por excelência para cumprir a pena de prisão. Mas é um EP que tem algumas limitações e tem um regulamento muito próprio de funcionamento. E daí as dificuldades que há em fazer os programas de reinserção social neste estabelecimento prisional. Eu não lhe posso dizer mais nada, a não ser que a Associação de Diretores está inteiramente ao lado dos programas de reinserção social, com um enfoque muito grande em que é preciso investir fortemente, por um lado, na formação, no trabalho e nos programas de reconversão de comportamento, e a linha que nos parece ser em Portugal, de seguir, por forma a que se reduza a taxa de reincidência, é esta, não há outra. Nós hoje sabemos, já agora permite-me, Sr. Presidente, só dizer o seguinte, nós hoje sabemos, e como digo, desde 2008 que podemos fazê-lo, porque importámos instrumentos de avaliação para que isso fosse possível, e temos em funcionamento neste momento, com gente formada para isso também. Nós hoje sabemos o que é que risco é que cada um comporta, ou podemos saber. Nós hoje temos ferramentas de avaliação de risco e necessidades de reinserção social. Sabemos mais, sabemos que, por estudos internacionais, todos nos dizem que as pessoas de baixo risco não merecem intervenção. E, portanto, quando nós, serviço, somos também de assessoria aos tribunais. Quando prestamos essa assessoria e damos o nosso parecer, que pode influenciar positivamente, naturalmente, na decisão da condenação, é para isto também. É para que só se faça intervenção nas pessoas de médio e alto risco, porque é nesses que devemos ter o nosso enfoque, para que modifiquemos e tenhamos bons resultados na área da reinserção social. Não vale a pena intervir nos de baixo risco e com dificuldades tremendas poderemos intervir e pouco nos de alto risco. Temos o crime anda, os indivíduos que cometem crime, pelo que sabemos hoje, andam aqui nos indivíduos de médio risco. É nestes que vale a pena intervir, é nestes que vale a pena modificar, porque é nestes que nós vamos baixar grandemente a reincidência e vamos dar alguma calmia ao Estado Social.
Agradeço muito a disponibilidade que teve para responder a esta interpelação da senhora deputada Mónica Quintela, como também lhe agradeço, em nome das senhoras e dos senhores deputados que integram a subcomissão, a sua presença aqui hoje e a disponibilidade para abordar todas as questões que foram suscitadas. Desejar à Associação a continuação de um bom trabalho e mais uma vez obrigada pela sua presença.
Terminamos.
Muito obrigada. Terminamos assim o primeiro ponto da ordem de trabalhos. Eu pedia aos serviços que me confirmassem se temos quórum para prosseguir para os outros dois pontos, senão eu faço aqui.
Eu tenho a senhora deputada Sara Madruga da Costa e o senhor deputado Pedro Rodrigues por Skype. Tenho esta informação, portanto eu vou ter que me ausentar agora, mas ficarão a assegurar.
Eu sabia que tinha a senhora deputada Sara Madruga da Costa, mas de qualquer maneira queria confirmar. Obrigada, senhora deputada. Obrigada. Então, o próximo ponto da nossa ordem de trabalhos era um balanço dos trabalhos desenvolvidos na primeira sessão legislativa desta 14ª legislatura. Penso que, da minha parte, a intervenção que farei será curta. Naturalmente que esta subcomissão, à semelhança de todas as demais subcomissões e comissões da Assembleia da República, como todas as instituições e entidades do país, viram as suas atividades profundamente afetadas pela crise, sobretudo pelas medidas de contenção da pandemia, não obstante, conseguimos retomar os nossos trabalhos, não desenvolvemos todas as atividades que tínhamos previsto desenvolver nesta primeira sessão legislativa, quer pela questão do tempo em que ficámos limitado, quer também pelas condições de que não dispusemos para realizar, por exemplo, toda a componente que se traduzia em visitas a um conjunto importante de entidades que estão previstas no nosso plano de atividades. Não obstante, e sem prejuízo de alguma senhora ou senhor deputado entender de forma diferente, eu julgo que a Comissão conseguiu cumprir dentro das dificuldades que se colocaram a sua missão, mas a sua missão para esta a primeira sessão legislativa, mas naturalmente que passo a palavra às senhoras e aos senhores deputados que queiram usá-la. A senhora deputada Cláudia Santos, do PS, faça favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Sucintamente, para corroborar o entendimento que manifestou sobre a possibilidade de fazermos, neste momento, um balanço claramente positivo dos trabalhos desenvolvidos por esta subcomissão. Se é certo que não nos foi possível fazermos as visitas que tínhamos planeado, iniciarmos as visitas que tínhamos planeado, é também exato afirmar-se que conseguimos ouvir de forma ampla um conjunto de sensibilidades presentes no sistema de execução de penas e medidas privativas da liberdade, e essas audições os resultados dessas audições são particularmente interessantes porque nos permitem neste momento ter conhecimento dos pontos fulcrais de preocupação para os vários operadores do sistema prisional, e eu penso que a partir desta partilha de informação, com base nesta informação que nos foi transmitida, poderemos até tornar porventura mais eficazes as visitas que faremos. Eu diria que a calendarização das audições foi feita de forma adequada e inteligente. Ouvimos duas vezes o Sr. Diretor-Geral antes da pandemia, imediatamente antes e agora mais recentemente, ouvimos representantes de associações de apoio aos reclusos, ouvimos representantes dos guardas prisionais, ouvimos representantes dos senhores técnicos de reinserção social e de educação e ouvimos também agora o senhor presidente da Associação de Diretores e Adjuntos dos Estabelecimentos Prisionais. Portanto, ficamos, penso eu, com uma imagem bastante ampla e diversificada das preocupações dos vários intervenientes na questão prisional, se assim se pode dizer. Nessa medida, permitimos-nos fazer um balanço positivo desta primeira sessão legislativa e cumprimentar a senhora presidente também por isso. Muito obrigada.
Agradeço as palavras da senhora deputada, que devolvo a todas as senhoras e todos os senhores deputados que integram a subcomissão, porque julgo que este foi efetivamente um trabalho do conjunto. Os serviços dão-me nota de que tenho a inscrição da senhora deputada Sara Madruga da Costa, que se junta a nós através de videoconferência. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentá-la, cumprimentar também todas as senhoras e os senhores deputados que estão presentes na reunião e também os que, como eu, estão remotamente a aceder através de videoconferência à reunião. É o caso, pelos vistos, do Senhor Deputado Pedro Rodrigues e da Senhora Deputada Joacim de Catar Medária. Portanto, em primeiro lugar, cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados. Gostaria também de dizer, em relação ao balanço, que da parte do PSD nós também consideramos que o balanço foi até à data muito positivo. Temos conseguido fazer um conjunto de audições que têm se revelado bastante úteis no sentido de termos um melhor conhecimento da realidade neste momento dos serviços prisionais no nosso país e do nosso entendimento, o plano de atividades também está bastante detalhado. Há um conjunto de audições que naturalmente teremos que continuar a ouvi-las na próxima sessão legislativa e, portanto, volto outra vez para terminar e concluir, dizer que da parte do PSD o balanço dos trabalhos da Comissão é bastante positivo. Realmente penso que não poderia ter sido feito mais nesta primeira sessão legislativa do que aquilo que foi feito e, portanto, acho que o trabalho é um excelente trabalho e que deverá continuar na próxima sessão legislativa. Muito obrigada, Senhora Presidente.
Eu é que agradeço à Senhora Deputada Sara Madruga da Costa o seu contributo nesta reflexão e, não tendo mais inscrições, passávamos imediatamente ao terceiro ponto, que se prende com a programação de atividades para o mês de setembro. E a proposta que eu queria fazer tem a ver com a necessidade, por um lado, de com antecedência os serviços da Assembleia poderem desencadear todos os procedimentos necessários às ações que entendamos que devem ser concretizadas já no mês de setembro. Por outro lado, também sabendo nós que a pandemia ainda não acabou e, portanto, subsiste alguma incerteza relativamente àquilo que se poderá concretizar. De qualquer forma, aquilo que eu pediria era às senhoras e aos senhores deputados, portanto, que cada partido e a senhora deputada não inscrita fizessem chegar-me dentro dos próximos 15 dias, julgo que é um prazo razoável para que os serviços se possam organizar, as vossas propostas para o mês de setembro, naturalmente que dentro daquilo que foi aprovado pela subcomissão, ou seja, dentro daquilo que está previsto no nosso plano de atividades, sendo certo que podem apresentar requerimentos fora do âmbito do plano de atividades que terão que ser submetidos à votação, uma vez que se tratarão de questões que ainda não foram objeto de deliberação. E com a facilidade que existe hoje da comunicação eletrónica e sendo certo que em agosto não nos encontraremos fisicamente no espaço da Assembleia, A sugestão é de que se faça à semelhança daquilo que fizemos ao longo deste tempo, que depois se comunique entre todos e se dê conta da planificação das atividades para o mês de setembro. Não sei se estão todos de acordo, se há alguma senhora ou senhor deputado que queira dizer alguma coisa neste ponto. Na ausência de inscrições, eu interpreto, tal como a anuência a esta minha proposta, pelo que ficaremos a aguardar então a indicação, dentro daquilo que está no plano de atividades, a indicação das vossas sugestões para o mês de setembro. Sem prejuízo de que, com certeza, que ainda nos encontraremos no edifício da Assembleia, ainda antes do fim dos trabalhos parlamentares, eu queria, na pessoa das senhoras e dos senhores deputados aqui presentes, agradecer a colaboração de todos quantos integram a subcomissão e desejar-vos um descanso que é certamente merecido e tenho a certeza de que em setembro continuaremos esta missão importantíssima que assumimos ao integrarmos esta subcomissão. Muito obrigada e, quando chegar o dia, umas boas férias para todos.